Convidado já se encontra aqui no plenário da comissão. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º, 3º do Regimento Interno, a presidência adotará as seguintes normas. O convidado fará a sua exposição e depois abriremos para os senhores senadores. Com a palavra o professor Luiz Gonzaga Beluso.
Não, eu inicialmente queria agradecer o convite que me foi feito pela Comissão de Assuntos Econômicos, cujo presidente é o nosso querido Lindenberg. Ele me pediu para falar sobre a crise internacional e eu estendi um pouco o tema para falar sobre as transformações na economia global e a divisão internacional do trabalho, porque eu quero tratar desse ponto de vista os problemas que o Brasil vem enfrentando, sobretudo e particularmente na sua inserção internacional, que aconteceu nos últimos anos. Né? Como, na verdade, o meu tema é um tema sobre economia internacional, eu vou, na verdade, focalizar essa questão, focalizar o Brasil a partir dessa questão mais geral. Né? Então, eu quero mostrar a vocês o seguinte, que a partir da década de 60, o mundo vem sofrendo uma queda no desempenho das economias. Em cima nós temos a zona do euro, e embaixo os Estados Unidos, à exceção dos anos 95 a 2004, mais ou menos o comportamento é de uma escadinha. O nível de atividade vem caindo, ou seja, as taxas de crescimento vêm caindo sistematicamente, né? Vocês vão achar estranho esse próximo... Eu vou passar rapidamente para depois a gente... Vocês vão achar estranho esse próximo gráfico, mas esse gráfico é muito importante para a gente entender qual é o movimento que transformou desde os anos início, final dos 70, início dos 80, a economia global. E esse gráfico ele é muito expressivo, porque ele coincide com o fim do chamado período do estado do bem-estar ou a economia keynesiana e dá início à liberalização financeira. Eu queria mostrar a vocês que essa é a conta de capital dos Estados Unidos, né? Que é, ao contrário do período anterior, ela é sistematicamente superavitária, ou seja, em termos líquidos, o capital se moveu basicamente de outras partes do mundo para os Estados Unidos. Né? Isso tem muito a ver com o que vai acontecer depois com o crédito e com a supremacia dos mercados financeiros americanos em relação ao resto do mundo. Nós estamos observando hoje um fenômeno, né, que tem a ver com essa supremacia, quer dizer, quando se move a política monetária americana, os outros países sofrem as consequências. Né? Esse é um dado muito importante. E essa é a conta corrente americana, ou seja, o que registra as transações de bens e serviços, portanto, as transações comerciais. Vocês vão observar que a conta corrente americana é exatamente o simétrico da conta de capital. É exatamente o simétrico da conta de capital. Ou seja, a conta de capital se move no sentido do superávit e a conta corrente se move no sentido oposto. Não é? Qual é o rebate que isso tem para o resto do mundo? Eu vou dar um exemplo aqui. Isso é investimento direto americano no exterior. Um investimento direto americano no exterior, não é, tem a ver com aquele outro comportamento da entrada de capital financeiro, sobretudo de portfólio nos Estados Unidos, porque isso financia, em grande medida, o investimento americano no exterior. Isso aí é a saída das empresas americanas, que se dá com grande velocidade a partir dos anos 80, e vai abastecer, essas empresas vão se deslocar, sobretudo para alguns lugares. Esse é investimento direto na China. Esse é investimento direto na China, né? Como vocês podem ver, é a partir de meados dos anos 90 que se acelera o investimento direto na China. Então, aquele movimento anterior das empresas americanas se dá sobretudo na China. Vocês vão observar que na parte de baixo tem um investimento direto que vem de Hong Kong. Isso não é Hong Kong. Isso é a passagem da grande empresa internacional para Hong Kong, que é um centro financeiro, né? Mas o crescimento é impressionante e cola exatamente com aquele movimento da grande empresa americana. Essa é a conta corrente chinesa. Vocês podem ver que o investimento começa em meados dos anos 90, um pouco antes, e o superávit comercial de conta corrente chinês coincide exatamente com a aceleração do investimento direto, certo? Bom, isso é a tendência das exportações do bem de consumo do leste asiático. Esse gráfico ele é um pouco difícil de interpretar, mas o importante nele é o seguinte: a China exporta para o resto do mundo bens de consumo mais do que os 27 países da União Europeia, certo? A China exporta para o resto do mundo mais que os 27 países da União Europeia. Portanto, nós temos uma concentração da produção, isso é bem de consumo, da produção manufatureira no arquipélago asiático, né, que inclui a China, o Vietnã, a Coreia, Taiwan, o Japão, né. Então, no comércio interno, intra-asiático, né? Basicamente, o movimento maior é de bens intermediários e bens de capital. Por quê? Porque, na verdade, você montou um cluster manufatureiro em que a China produz, monta e processa os produtos finais, né? E exporta para o resto do mundo, né? E ela gera, portanto, demanda de peças e componentes para o resto da Ásia. Isso tem uma implicação muito importante para a organização industrial hoje no mundo, né? O que aconteceu simultaneamente a esse movimento, que isso tem importância para o Brasil, o que aconteceu simultaneamente a esse movimento de concentração da indústria manufatureira no Sudeste Asiático e, sobretudo, na China, né? É que aumentou brutalmente a concentração industrial, a centralização do controle do capital industrial no mundo inteiro, né? Eu posso dar vários exemplos para vocês dessa concentração, né? Em geral, no caso da automobilística, por exemplo, as cinco maiores empresas automobilísticas, ela concentra 90% da produção global. Isso é verdade, nem vou falar para a indústria aeronáutica, porque as duas maiores empresas têm 100% da produção global. Não vou falar da indústria de máquinas, ferramentas, que sete maiores empresas concentram 85% da produção global, não é? O que aconteceu foi que, nessa transformação, o mercado escolheu seus próprios vencedores. Então, você tem uma brutal concentração, e essa concentração não se dá apenas na indústria produtora de bens finais. Ela produziu uma reorganização dentro dos fornecedores. Então, os maiores fornecedores, por exemplo, os fornecedores de vidros para automóveis. A Pilkington, que é uma empresa importante, tem mais de 50% do mercado, né? Então, a gente precisa entender o que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 anos a partir dessas transformações que eu estou expondo. porque não é só que é uma concentração geográfica, é um terremoto, é um acontecimento telúrico que mudou a localização da manufatura, né? É que, na verdade, também você transformou a configuração da estrutura manufatureira. Como mudou? Você concentrou nas empresas integradoras, que são as empresas que produzem os bens finais, tanto bens de capital quanto bens de consumo, e, ao mesmo tempo, você aumentou o controle sobre os fornecedores. Então, você montou cadeias de produção de valor, cadeias de geração de valor na indústria, né, que vão muito além do conceito de firma tradicional. Por exemplo, a Boeing, né, ela tem um controle sobre os tempos de fornecimento, sobre a qualidade tecnológica daqueles do que está sendo fornecido a ela. Por exemplo, na aviônica, tem apenas uma, são duas empresas que, na verdade, fornecem um material informático para o controle dos aviões. No caso dos aparelhos de controle, né, interno dos aviões, são apenas cinco empresas que fornecem. Então, isso tudo significa uma reestruturação industrial da maior importância durante um período que o Brasil, eu vou entrar no Brasil agora, que o Brasil executou uma não política industrial, né? O que o Brasil fez? O Brasil ficou fora, afastado desse movimento, né? Nós estamos falando, na verdade, dos anos 80 aos anos 2000. O Brasil ficou afastado desse movimento. O Brasil não participa, o Brasil só participa marginalmente das cadeias produtivas globais. Né? O que aconteceu dos anos 80 para cá? Primeiro, nós tivemos a crise da dívida externa, que durou 10 anos. Depois tivemos a estabilização de 94. Né? E aí que começam os problemas maiores. Porque o Brasil tem 20 anos, pelo menos, de valorização da sua taxa de câmbio. Né? Portanto, nesses 20 anos de valorização da taxa de câmbio, o Brasil perdeu as oportunidades que estavam oferecidas pelos países que mantinham, ok, a taxa de câmbio subvalorizada, em primeiro lugar, em segundo lugar, que tinham políticas industriais ativas. O Brasil não teve nem uma coisa, nem outra. Nem políticas industriais ativas, nem câmbio favorecido. Né? Então, além de nós não termos acompanhado a terceira revolução industrial, que tem a ver com eletroeletrônica de consumo, que tem a ver com a automação, que tem a ver com a robótica, nós também perdemos importantes elos das cadeias industriais, sobretudo o miolo das estruturas produtivas. Né? Então, se alguém pergunta se nós tivemos desindustrialização, eu respondo, nós tivemos desindustrialização. Porque a desindustrialização não significa apenas que nós perdemos setores, mas que nós não avançamos nos novos setores que formam a vanguarda da estrutura industrial no mundo inteiro. Né? Então, esse erro crasso, que eu chamei de erro crasso de política econômica, que é, na verdade, expor o Brasil a uma competição que mudou de natureza, porque o nosso competidor não é mais... Os nossos competidores são países que têm uma agressividade na sua política de exportações, né? E o senador Armando Monteiro sabe disso, né? Uma agressividade na política de exportações que é inédita. Não é isso? Na verdade, nós levamos, valorizamos o câmbio no momento em que você estava reconfigurando as estruturas industriais globais e, ao mesmo tempo, você tinha políticas nacionais de incentivo a exportação, por exemplo,
não é?
Quando nós retiramos o crédito prêmio à exportação, né, os chineses faziam tax rebates da ordem de 15%, 20% para estimular as exportações deles. Né? Nós andamos na contramão, valorizando o câmbio, e isso vem de 1994. Nós tivemos várias oportunidades de segurar o câmbio lá em cima, não seguramos, porque as pessoas confundem o nível da taxa de câmbio, né? Portanto, a sua situação de desvalorizado ou valorizado com o movimento de desvalorização. O grave nessa história toda do câmbio é que quando você valoriza, não é? É claro que isso ajudou a política de metas de inflação, entre aspas, foi uma farsa, porque na verdade foi o câmbio que eles usaram para estabilizar a inflação, né? Que na política de metas não diz que você tem que usar o câmbio, né? Muito ao contrário, né? Diz que você tem que administrar as expectativas com o movimento da taxa de juros. Nós usamos o câmbio sistematicamente para ajudar a combater a inflação, desde a estabilização de 94. Né? E passou, se existe alguma herança que sobrou de 94 para o governo Lula, foi essa, né? Nós começamos em 2002 com a taxa de câmbio em 3,80, não precisava 3,80, deixava ela em 3, 2,40, né? Não, o que nós fizemos? Botamos ela em 1,60, certo? Por que não aconteceu nada? Nós tivemos 3 anos de superávit comercial. Porque tem o outro lado da coisa chinesa como demandante de commodities. Então, nós tivemos 3 anos de superávit de conta corrente. E hoje nós estamos com uma conta corrente ameaçando chegar a 3,5% de déficit em conta corrente. Né? Muito bem, nós estropiamos o nosso cenário macroeconômico. Por quê? Porque nós temos um erro fatal, que é ter uma taxa de câmbio valorizada. Aí o que aconteceu nos últimos anos? Né? Como é muito difícil você desvalorizar, porque tem impacto na inflação, né? Taxa de câmbio desvalorizada não tem nenhum impacto na inflação, estou falando do nível, mas o movimento dela tem. Sobretudo quando a valorização dura muito tempo, o que aconteceu? Você mudou o fornecimento das cadeias produtivas brasileiras, você passou para fora. Sendo que muitos viraram importadores, né? Viraram importadores e colocam lá a sua etiqueta no bem importado. Né? Nós cometemos um grave equívoco em relação à nossa. Tem gente que acha que não precisa ter indústria, entendeu? Acha que não, a indústria não precisa ter porque é a economia de serviço. Isso é uma conversa mole. Né? Eu nunca vi uma tolice. Os americanos estão tentando reindustrializar fortemente. Não é? Relançar a indústria deles e nós estamos falando que nós não precisamos da indústria, né? E eles acham que por exemplo, né? Aí começam os desequilíbrios, porque como o câmbio está valorizado, você precisa dar desonerações para manter um mínimo de competitividade para a indústria brasileira. Aí você começa a dar desoneração. O que acontece com o seu sistema fiscal? Ele começa a ficar fragilizado, certo? Quer dizer, quanto é que nós demos de desoneração já? Aproximadamente 65, 70 bilhões de desoneração fiscal. Né? Aí você quebra o outro pé da política econômica, que é o superávit fiscal. Né? Então, quando você quebra o outro pé, nós estamos hoje numa situação em que as demandas para o transporte, para a educação, etc., né, exigiriam que a gente tivesse um sistema fiscal, uma situação fiscal, uma fiscal stance, como se diz em inglês, muito mais sólida. Não é? Então, como nós cometemos o erro do câmbio, nós somos obrigados a fragilizar nossa situação fiscal e, na verdade, sobreutilizar a política monetária. É? Aí, quando começa a subir a inflação, qual é a defesa que o governo tem? O Banco Central sobe a taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros, ele afeta a dinâmica da dívida pública. Né? Porque o superávit primário está aí para regularizar a dinâmica da dívida pública. Esses são os efeitos de uma sucessão de equívocos na política econômica que deixaram a descoberto o setor que tem, ainda mais, o setor industrial. Quando a gente fala em indústria, a gente está falando num sistema de relações, não é um conjunto de fábricas, é um sistema de relações que se espalha pela agroindústria, pelo serviço de transporte, pelos serviços financeiros. Então, nós estamos desmontando o elo dinâmico da economia, né? Ou os chineses são idiotas, né? Eles estão se industrializando, né? E forçando a mão na industrialização porque eles acham que eles vão... Eles não acham nada. Eles vão continuar, na verdade, defendendo a economia nacional deles, né? Sem se importar absolutamente com o que os outros fazem. Vamos tomar a nossa situação agora, né? Nesse momento. O que acontece?